momento com o tema do dia, Padre Sebastião Reis, missionário redentorista.
Hoje o tema: decidir-se pelo Cristo e pelo reino. A presença de Jesus e do seu reino é sempre de inquietação para o ser humano que vive em um mundo secularista, alimentando o consumismo, a orgia, a promiscuidade, não se preocupando com o dia de amanhã e muito menos com o valor e a dignidade do irmão. A proposta de Jesus, que vem através da igreja e dos seus mensageiros, devem ser acolhidas e respeitadas. Quanto ao seu conteúdo de evangelização, a pessoa que se torna mediação do próprio Cristo no anúncio. Ele exige todos e de cada um decisão firme e consequente. A pessoa deve sair do seu comodismo, sair da sua vida fácil. A resposta ao convite de Jesus sempre irá provocar mudanças profundas na minha maneira de ser e agir, exigindo escolhas que contemplem o certo e o errado, a vida e a morte. Jesus quer continuar evangelizando através dos milhares e milhões de pés desta igreja, que ao abrirmos o coração e a mente para acolher e receber a mensagem apresentada por aquele enviado, recebemos o próprio Cristo. Entre as muitas preferências que temos na vida, quando Jesus nos convoca e convida, pede e exige que ele seja colocado em primeiro lugar. Até mesmo se for preciso você entregar a sua vida pela causa dele. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10:34. Este pequeno texto representa o centro e o questionamento deste evangelho, imaginando que Cristo não passaria pelas maldades humanas por causa da sua procedência divina. Esta é a razão pela qual ele pede aos seus seguidores preferência e radicalidade nas suas decisões, com rompimento até mesmo dos laços familiares. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Como cristãos, somos enviados a seguir Jesus, assumindo o nosso profetismo neste ambiente social, que só conhece o caminho da espada, cujo resultado final será o martírio, se queremos ser profetas da esperança neste mundo ferido em que nós vivemos. É preciso ser profeta da esperança no mundo de hoje.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
Novo rosto, a fé apresenta, a esperança floresce. se une a família, faz o povo sorrir e cantar. Na partilha se une a família, faz o povo sorrir e cantar. Jovem, jovem, amigo, tu pode chegar. Traga tua rede pra pesca e jogue bem dentro do mar. Jovem, jovem, o sonho já pode se dar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar. Lancemos as redes pras águas profundas, imensas do mar. Há tanta surpresa lá dentro, nós jovens queremos buscar. Saindo de nossa querência, o reino de Deus vai andar. E haverá mais ternura e encanto na festa do amor e da paz. E haverá mais ternura e encanto na festa do amor e da paz. Jovem, jovem, amigo, tu pode chegar. Traga tua rede pra pesca e jogue bem dentro do mar. Jovem, jovem, o sonho já pode se dar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar. Formando ciranda com a gente, a vida veremos brilhar.
Ao encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. É maravilhoso ouvir como o Evangelho diz que Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e de todos. Aqui está o nosso projeto de vida. Viver significa crescer, não só no tamanho fisicamente, mas crescer na arte de crer, de viver, de amar, com sabedoria, com a graça de Deus. Se eu só cresço fisicamente e não amadureço a minha alma, o meu coração, com a fé, com a graça de Deus, eu fico apenas, digamos, uma pessoa fisicamente crescida, mas espiritualmente infantil e matura, que nem uma semente que não desabrochou e não produziu frutos. A oração diária é para nós fundamental, para a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A oração verdadeira é uma fonte, um poço de sabedoria, que vai modelando o nosso coração, onde nós devemos guardar todas as coisas. Quando Maria, nas bodas de Caná, se dirige aos convidados dizendo: fazei o que ele vos disser, é porque os acontecimentos do passado, tão meditados no seu coração, ensinaram a ter essa confiança ilimitada no seu filho e a segurança que a sua vontade está acima da nossa. Muitas eram as coisas que ensinavam Maria a guiar e a orientar a sua vida. Umas eram insignificantes e corriqueiras, as mesmas que ocorriam com as mulheres e os homens de Nazaré. Mulheres e homens que viviam submersos no trabalho, no descanso, submissos aos conquistadores, etc. No entanto, oravam a Deus com fórmulas escritas ou espontâneas. Tudo ia ficando no coração de Maria, depois de ter sido amadurecido na oração. A única diferença radicava-se no sentido que a oração confere aos acontecimentos. Nós podemos contemplar Maria nesta atitude. Ela meditava, guardava no coração, e entendendo cada vez mais aquilo que não é pela nossa inteligência simplesmente, mas pela fé que nós vamos entender. Entender o sentido de tudo aquilo, sabendo contemplar nas atitudes a suprema revelação do amor de Deus. Peçamos a Maria essa graça, que ela nos ajude a ter a oportunidade de fazer da nossa vida realmente uma expressão do amor a Deus, crescendo cada dia na idade, mas também na santidade, na sabedoria, na graça de Deus, olhando para Maria. Ela era tão jovem quando ficou mãe de Jesus e já tinha uma maturidade que ultrapassa a maturidade de todos os seres humanos. Por isso ela soube dizer sim a Deus. Que a gente aprenda com ela também a sermos servos de Deus.
Com a Mãe Aparecida. Conhecendo a atuação dos missionários redentoristas no Brasil e no mundo. Notícias missionárias.
Padre Lucas Emanuel, chegando com notícias missionárias.
Olá, queridos amigos ouvintes da Rede Aparecida de Rádio. Eu sou o Padre Lucas Emanuel, missionário redentorista, E passo por aqui mais uma vez para trazer para você que nos acompanha sempre as notícias missionárias. Bom, como você sabe, esse mês nós estamos dedicando para falar um pouquinho sobre a importância de alguns trabalhos que são realizados durante a terceira fase das Santas Missões. Falamos sobre as visitas, sobre o trabalho nas escolas, sobre o trabalho com as crianças na missãozinha. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre o trabalho que é realizado com os jovens. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho com a juventude é o Frater Clayton. Vamos ouvi-lo.
Olá, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Aparecida. Eu sou o Frater Clayton Peixoto, missionário redentorista. E hoje venho falar um pouco para vocês a respeito do trabalho que é feito com a juventude na terceira fase das Santas Missões Redentoristas. Esse trabalho é muito importante porque ele se insere dentro de um tempo forte de evangelização nas paróquias missionadas, quando os missionários redentoristas estão presentes de uma forma mais intensa em todas as comunidades da paróquia. E além das celebrações, das visitas, das confissões, dos encontros comunitários, a juventude ela é convidada a viver uma experiência pessoal de encontro com Jesus e de compromisso com a Igreja. Os encontros que acontecem com os jovens procuram responder às suas realidades, aos seus desafios e às suas esperanças. A metodologia que os missionários redentoristas buscam colocar em prática é criando um ambiente de acolhida, escuta e de diálogo, valorizando a participação ativa dos jovens através de momentos de oração, de reflexão da palavra de Deus, através de dinâmicas, testemunhos e de celebrações. O objetivo, ele não é apenas reunir jovens para um evento, mas sim despertar neles o desejo de serem discípulos missionários e protagonistas da evangelização. É muito comum que os missionários promovam esses encontros específicos para a juventude, incentivando os jovens no fortalecimento da fé, no discernimento vocacional, na vivência dos sacramentos e no compromisso com a comunidade. Portanto, é um momento forte de evangelização, mas também é um momento de escuta a partir da realidade dos nossos jovens. Continue rezando pelas equipes missionárias, por nós missionários redentoristas, para que nós possamos continuar levando Jesus Redentor para todas as pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus.
Ouvimos aí Frater Clayton nos ajudando a refletir um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado com a juventude. São tantas as formas, né, de juventude hoje, a pastoral da juventude tão ampla, com tantos cenários, né? E as Santas Missões buscam, então, dar uma resposta, levar uma mensagem para os nossos queridos jovens, para que eles continuem assim, firmes, fortes, sonhadores e sonhadoras, né? E que isso, não só no seu sonho profissional, mas também né, no seu crescimento espiritual, na sua fé, lembrando que Deus está presente em tudo e Ele nos ajuda no que a gente precisar. Deus faz a parte dele, então nós fazemos a nossa, não é? Por isso, sempre nos preocupamos bastante também em deixar uma mensagem no coração dos nossos jovens, para que não percam a alegria de viver e que vivam bem, felizes, né, se encontrando aí na vocação para a qual Deus os chama e sendo aí felizes fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a nossa juventude. Bom, meus irmãos e irmãs, vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua presença sempre amiga aqui conosco e já estamos vencendo mais um mês, não é? Que Deus abençoe, que o nosso ano continue aí rendendo muitos frutos e possamos sempre nos doar pelo reino de Deus. Reze sempre por nós. Estamos unidos na missão. Quer viver a graça das Santas Missões Redentoristas aí em sua paróquia? Converse com o seu pároco, peça para que ele faça contato conosco através do portal a12.com, pelo telefone, também é o WhatsApp, 0 operadora 16 997009566. Vamos ficando por aqui, sempre na graça de Deus, unidos a você, para que juntos possamos viver e crescer sempre. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Um grande abraço para todos. Tchau. Viva Santas Missões Redentoristas. Turista.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros
e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
A igreja sempre se apresenta ao mundo como voz solidária com todos os pobres e necessitados, não se calando perante as injustiças e com mansidão, empenhando-se em promover a dignidade de todo o ser humano.
Para fazer parte da família do Instituto das Filhas Nossa Senhora das Graças, ligue para 12-3664-1941. Ou 99669-7088.
WhatsApp 12-3104-1043. WhatsApp Rádio Aparecida.
Deixa que eu atendo.
Oi, chegou. Oi. Pra senhora.
Chegou. Agora eu pertenço.
Pertence a quê, mãe?
A uma família maior, meu filho. E você também vai pertencer.
O cartão do Devoto é símbolo desse pertencimento.
Vó, eu também posso pertencer?
Claro que pode, amor da vovó.
Quem pertence, sustenta. Quem sustenta, cuida. Cartão do Devoto. O cartão de quem pertence.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
De 9 a 16 de agosto, acompanhe pela Rede Aparecida de Comunicação a 57ª Semana Vocacional. Vamos juntos rezar pelas vocações e meditar o tema Vai Falar por Mim? Anuncia-me. Este ano, somos chamados a perceber a vocação como dom gratuito de Deus, que nos convoca e nos envia, mesmo diante das nossas fragilidades. Como o profeta Jeremias, queremos responder sim a este chamado para anunciar com alegria o Evangelho de Cristo. De 9 a 16 de agosto, celebre conosco a 57ª Semana Vocacional, aqui na Rede Aparecida de Comunicação, e viva o chamado de Deus. Acesse a12.com/semana-vocacional e saiba mais. Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Música, fé e missão. Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida. Na Rede Aparecida de Rádio. Deus conosco dia a dia. Um momento de reflexão com a espiritualidade do Evangelho Dominical, com Padre Tiago Costa.
Missionário Redentorista Padre Tiago Costa, trazendo para nós a reflexão do Evangelho de hoje.
Caros ouvintes da Rádio Aparecida, você é devoto de Nossa Senhora, 17º domingo do tempo comum. Continuam as parábolas de Jesus que nos ensina sobre o cuidado e a pertença a seu reino, pois ele é um tesouro escondido, a pedra preciosa que devemos procurar até encontrá-la. Portanto, temos diante de nós um dom que não tem preço. O reino de Deus, quando descobrimos esse tesouro, descobrimos a plenitude de toda a existência, que é o Cristo Jesus. O reino deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida e em toda a escala de valores que projetamos para nós mesmos. É sabedoria compreender o reino como o maior valor em nossa vida. É triste constatar que muitos cristãos não veem sua fé em Deus, sua religião, como um tesouro que alegra o coração e pelo qual vale a pena sacrificar uma série de coisas. Muitos não conhecem, não sabem quanto é precioso o Evangelho para nossa verdadeira e plena felicidade. O Evangelho do Reino, para eles, não é uma alegre notícia que liberta, mas uma triste fonte de obrigações que, consequentemente, ameaça, ou seja, uma nova e ressignificada escravidão legalista em vez de absoluta liberdade de quem ama. Não entendem que a felicidade não consiste no ter e no consumir, mas na partilha, no dar afeto em tempos e a outros. O reino de Deus, esse jeito novo de viver que Jesus nos ensina, deve ser a coisa mais importante para a nossa vida. Para viver esse jeito, temos de abandonar tudo, ou pelo menos colocar tudo em segundo plano. Se não tomarmos essa decisão corajosa, se tentarmos ajeitar as coisas, não deixaremos que Deus nos possua e nos guie. É isso que Jesus nos ensina ao fazer comparações muito claras com o tesouro ou a pérola, pelos quais se vendem tudo. Se aprendermos essa lição e a pusermos em prática, teremos ganhado um tesouro de sabedoria. Seremos capazes de pôr ordem em nossa vida, organizando tudo segundo uma correta ordem de valores. Caso contrário, nossa vida não terá sentido que valha. Somos, pois, chamados a viver a radicalidade do reino, e isso exige participação total, completa. Fazer as coisas mais ou menos não agrada a Cristo. É necessário fazer-se tudo e por inteiro para agradar o reino dos céus. A você, caro irmão, cara irmã, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus abençoe você e a toda a sua família. Amém e obrigado pela participação.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Creio, minha vitória chegará. Meu Senhor e Deus enxugará as minhas lágrimas, restaurará o meu coração, renovará minha vida. Sim, sou mais que vencedor pela graça daquele que me amou. Meu Deus está comigo. Deus nunca desistiu de mim. Essa dor terá um fim, pois Deus me erguerá. Eu acredito na promessa. Verei meu pranto virar festa, pois Deus é. Creio, minha vitória chegará. Meu Senhor e Deus enxugará as minhas lágrimas, restaurará o meu coração, renovará minha vida. Sou mais que vencedor pela graça daquele que me amou. Nada poderá me derrotar. O meu Deus está comigo. Deus nunca desistiu de mim. Essa dor terá um fim, pois Deus me erguerá. Eu acredito na promessa. Verei meu pranto virar festa, pois Deus é fiel. Deus nunca desistiu de mim. Essa dor terá um fim, pois Deus me erguerá.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Estela Marcon, contando histórias de personagens bíblicos do livro Gente como Nós, publicado pela Editora Santuário, de autoria de Carlos Mesters e Francisco Orofino.
Hoje, dia 26 de julho, nós vamos conhecer a história de Ana e Joaquim, pais de Maria de Nazaré. Ana abraçou Joaquim e disse: agora sei que Deus me abençoou. Do Evangelho Apócrifo Natividade de Maria. Do casal Ana e Joaquim não temos nenhuma informação nos livros da Bíblia. O que sabemos deles nos é informado pelos evangelhos chamados apócrifos. Os livros apócrifos não são livros proibidos, mas sim livros muito antigos que não entraram na lista dos livros canônicos. Vários desses livros narram a vida e a infância de Maria de Nazaré. Por um desses livros, chamado Natividade de Maria, ficamos sabendo que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Ambos são nomes que pertencem à tradição do povo de Israel. Joaquim era o nome do 18º rei de Judá. Ana era o nome da mãe de Samuel. Joaquim significa força de Javé. E o nome Ana significa graça ou misericórdia. E segundo esse evangelho, Joaquim apresentava suas oferendas ao Senhor pedindo uma descendência. Já Ana rezava assim: ó Deus de meus pais, abençoa-me e ouve minha oração como abençoaste nossa mãe Sara e lhe deste um filho. Como fruto dessas orações, nasceu uma menina, a quem deram o nome de Maria, ou Miriam, que era o nome da irmã de Moisés. O nascimento da menina foi motivo de muita festa. Aos 3 anos, Joaquim e Ana ofereceram Maria ao Senhor, no recinto sagrado do Templo de Jerusalém, já que Ana teria feito uma promessa dizendo o seguinte: a criança que nascer ficará a serviço de Deus todos os dias de sua vida. São histórias que inspiram em Ana, mãe de Samuel, que ofereceu o menino para ser criado no templo pelo sacerdote Eli.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, oh, oh. Chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava.
estripulia e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente.
Você e o livro. Oferecimento, Editora Ideias e Letras. O conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Quem está chegando, irmão Marco Lucas, trazendo para nós o nosso quadro Você e o Livro.
Olá, meus amigos da Rádio Aparecida e do Portal A12. Que alegria estar mais uma vez com vocês. Eu sou o irmão Marco Lucas, missionário redentorista. E mais uma vez venho aqui compartilhar as dicas de leitura e as novidades do nosso quadro Você e o Livro. Estamos na última semana de julho, às portas do mês de agosto. E para nós, missionários redentoristas, esse é um período de grande festa. Afinal, no dia 1 de agosto, celebraremos o nosso querido fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. E se você estiver vindo à Aparecida, no dia 1 de agosto, vai ter uma belíssima inauguração do monumento dedicado à Mãe do Perpétuo Socorro, que há 160 anos foi entregue para que nós, missionários redentoristas, pudéssemos então propagar esse título da Mãe de Deus e Nossa. E também no dia 2 deste mês de agosto, visitando o Memorial Redentorista, às 8 horas da manhã, nós teremos inauguração de vários espaços lá. Então participe conosco. Você que acompanha a Rede Aparecida de Comunicação sabe muito bem a importância do trabalho de evangelização que aqui realizamos. E saiba que toda a inspiração do nosso trabalho vem justamente do carisma de Santo Afonso. Anunciar a boa nova de Jesus a todos que mais necessitam do seu amor. O carisma afonciano nos exorta a sermos fortes na fé, alegres na esperança, ardentes na caridade e perseverantes na oração. Está previsto isto nas constituições e estatutos da nossa congregação. Mas olhe a sua volta. Em tempos de tantas tragédias naturais, guerras e conflitos pelo mundo, você deve estar se perguntando: mas olhe, dê uma olhadinha, pense, reflita, como em meio a tudo isso também Deus continua se manifestando. Mas irmão e irmã, Como manter a alegria e a esperança com tudo o que está acontecendo? Eu respondo também a você com o exemplo do próprio Santo Afonso para superar esses desafios. É preciso ter uma vida de oração e intimidade com Deus por meio, sobretudo, dos sacramentos e, de modo especial, da confissão. Esse sacramento, o padroeiro dele, o padroeiro daqueles que atendem também esse sacramento, é Santo Afonso Maria de Ligório, padroeiro dos confessores. A oração nos conecta a Deus e abastece a nossa alma diária de fé e esperança. Mas com a correria do dia a dia, com os nossos erros e desânimos, o nosso coração vai acumulando um peso que nos afasta da vontade de Deus. E é aí que entra a confissão. A confissão limpa a alma, cura as nossas feridas e nos devolve a paz, a tranquilidade. Se a oração é o alimento, a confissão é o remédio que nos põe de pé novamente para a gente continuar a nossa caminhada. Quantas vezes você não se sentiu frágil, impotente ou carregando uma culpa pesada nesse tempo, nesse ano? Santo Afonso dizia que quem reza se salva. E eu completo: quem se confessa experimenta o abraço misericordioso de Deus, que dá forças para continuar rezando. E para ajudar você a viver essa espiritualidade completa de oração e reconciliação, trago duas obras fundamentais da Editora Santuário. A primeira é o livro A Oração, um clássico de Santo Afonso, um verdadeiro tesouro que ensina o caminho para conversarmos com Deus e alcançarmos as graças que o nosso coração tanto almeja. E a segunda dica é o livro Confissões de Santo Afonso. Como ele é o padroeiro dos confessores, esta obra aborda o sacramento da reconciliação sob a ótica do amor. Ela mostra que o confessor deve acolher o penitente com o coração de um médico que deseja curar, manifestando a face mais linda de Deus, a sua infinita misericórdia. Os dois livros você vai encontrá-los nas livrarias Santuário através do nosso site, livrariasantuario.com.br. Se preferir, você também poderá ligar para a Editora Santuário de segunda a sexta-feira em horário comercial através do nosso telefone 0800 016 0004. Que Santo Afonso inspire a sua semana, trazendo força pela oração e leveza pelo perdão. Deus abençoe você e até a próxima.
Com a Mãe Aparecida.
Em Deus, meu Salvador, pois Ele vive. dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Há 15 anos, ser responsável por propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida é nosso propósito. Levar as notícias da Igreja do Brasil e do mundo para dentro de sua casa é nossa missão. Aproximar você da casa da mãe para que possa rezar e trocar olhares com a padroeira do Brasil é o que nos move como rede Aparecida de comunicação. Onde estiver, pelos meios digitais, o A12 é a ponte entre você e o Santuário Nacional. Que a nossa missão se multiplique por muitos anos para que estejamos sempre conectados pela fé.
Quando vier a Aparecida, visite a cidade do Romeiro, com uma estrutura completa para momentos de fé, lazer e entretenimento de toda a família. Pedalinho, trenzinho, caminho do Rosário, ampla área verde, lojas, restaurantes e serviços. Aberta todos os dias, das 6 da manhã às 11 da noite. Localizada a 700 metros do Santuário Nacional. Saiba mais através do Facebook e Instagram, Cidade do Romeiro.
Música, fé e missão. Rádio Aparecida.
Entre os setores de organização da Cignes Brasil, o rádio tem um papel especial. Estamos em contato permanente com as nossas emissoras associadas para fortalecer nossos vínculos, trocar experiências e articular projetos comuns, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cignes.org.br.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas. Localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Rádio Aparecida, no jubileu de 75 anos.
Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus.
Na alegria de uma entrega na vida carmelita, você, como Santa Teresinha, pode continuar a missão de amar Jesus e torná-lo amado. As carmelitas do Carmelo de Santa Teresinha cantam as glórias do Senhor na oração, no silêncio, na adoração, na imolação, na fraterna alegria, intercedendo pela humanidade. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus. Fica na rua João de Andrade Costa, número 65, o CEP 12570-000, em Aparecida, São Paulo.
De 28 de julho a 5 de agosto, acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todo
todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. De 28 de julho a 6 de agosto. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Rádio Aparecida.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Manda teus anjos neste lugar, manda teus anjos aqui, Senhor, para curar e libertar. Manda teus anjos, Deus de amor, manda teus anjos neste lugar, manda teus anjos aqui, Senhor, para curar e libertar. Manda teus anjos, Deus de amor.
São Miguel, o defensor.
Meditações para o seu dia a dia.
Outra parte caiu em terra boa e deu frutos. Uma 100, outra 60, outra 30. Mateus 13, 8. A parábola do semeador é o nosso tema de hoje. Em um dos seus passeios, Jesus se senta à beira do mar. Como era costume, uma grande multidão reuniu-se perto dele. Para a melhor visão da multidão, Jesus entrou num barco, ficando defronte ao povo que estava de pé. A didática preferida por Jesus era falar com parábolas, falando de Deus e da salvação, usando temas cotidianos. E assim ele inicia o seu sermão: eis que o semeador saiu a semear. O tema de hoje se refere aos lugares onde caíram as sementes semeadas. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho e foram saboreadas pelas aves que ali chegavam. Outra parte caiu entre as rochas, e mesmo tendo nascido, não cresceu porque não havia terra suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, mas os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Porém, uma parte das sementes caiu em terra boa. Essas sementes brotaram e, crescendo, deram muitos frutos. A semente se refere à palavra de Deus. Os lugares onde caiu cada parte são o nosso coração. Cada pessoa ouve a palavra de Deus de uma maneira. Ouvimos-la e não damos importância, desaparecendo com nossa vaidade e interesses do mundo. A parte que caiu entre rochas significa que recebemos a palavra e em pouco tempo a esquecemos. As que caíram entre espinhos são os nossos interesses que estão acima de Deus. A semente da boa terra é quando Deus aduba o nosso coração com o Espírito Santo.